Cumprimentar a comunidade de São Judas, em nome do presidente aí, o Isalino Bolson, cumprimento toda a comunidade, hein? Agradeço por ter nos recebido aqui, a Câmara de Vereadores de Monte Alegre, um projeto lá da Câmara de Vereadores de trazer a Casa Legislativa para perto das pessoas, até que para que as pessoas conheçam todos os vereadores aí do Legislativo de Monte Alegre, né? Mostrar um pouquinho do que é o trabalho dos vereadores, né? A gente vai fazer a sessão ordinária do dia, normal, né? E depois, no final dos trabalhos, a gente vai abrir um espaço aí para a comunidade, para que a comunidade faça as reivindicações da localidade, né? Os principais problemas aí coletivos que a comunidade de São Judas tem de mais importante é a pedir para o executivo, né? Porque a nossa intenção é mostrar que o legislativo, na verdade, a função dele não é executar obras, mas legislar, que é a questão das leis, de levar o executivo às demandas da comunidade, né? Cumprimentar ali o ex-vereador, o Carlos Deon, vice-prefeito, também já conhece bem o que é o trabalho da administração municipal, né? Então, cumprimento todos os outros aqui, as pessoas da comunidade de São Judas. Agradecer de coração por ter nos recebido, né? E passo a leitura dos projetos de ordem do dia aqui para que o nosso assessor jurídico, doutor Marcos Toffoli, faça a leitura.
Então, hoje tivemos como correspondências recebidas o ofício número 117 do Executivo, encaminhando os projetos de lei número 65, 66 e 67. Então, vamos passar já direto à leitura desse primeiro projeto, que é o projeto de lei número 65/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para atender necessidade de excepcional interesse público. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de um ano, prorrogável por igual período, dois auxiliares de serviços gerais, braçal, em razão de excepcional interesse público, servidores em quantidade, funções e carga horária mensal a seguir discriminada. Então, a quantidade 2, função auxiliar de serviços gerais, braçal, carga horária semanal 40 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de auxiliar de serviços gerais, braçal, as exigências da Lei nº 569/2009, o Plano de Cargos e Funções e Lei Municipal nº 749/2012, Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao Regime Geral de Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo de auxiliar de serviços gerais, braçal, será de dois pisos básicos salariais mensais. Parágrafo único. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito ao auxílio-transporte, vale-alimentação e salário-família com descontos legais do INSS. Artigo 5º. Os profissionais a serem contratados de forma temporária, desde que não haja processo seletivo vigente com fila de espera para os cargos em questão, serão escolhidos mediante novo processo seletivo através de análise de currículos pela Secretaria Municipal correspondente, que lançará edital fixado no lugar de costume da Prefeitura, com designação de prazos para inscrições dos interessados. Caberá à Secretaria Municipal correspondente analisar os currículos, podendo, para tanto, designar comissão por meio de portaria do Executivo, podendo estabelecer critérios de deliberação, tudo conforme decreto número 1100, de 19 de janeiro de 2015, e alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 16 de setembro de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte. Tem o presente projeto o objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar, pelo período de um ano, prorrogável por igual período, dois auxiliares de serviços gerais braçal, para atender necessidade de excepcional interesse público com as seguintes considerações. A necessidade da contratação é demonstrada em razão das obras civis que pretendemos fazer diretamente pela administração municipal ao longo do ano de 2019 e também 2020. Obras estas tais como reforma do prédio da Prefeitura Municipal, reforma e construção do antigo prédio que cedia às Secretarias de Obras e Agricultura, construção das novas instalações do Parque de Máquinas e novas instalações das Secretarias de Obras e Agricultura, antigo Horto Florestal, obras nas escolas municipais e demais serviços de manutenções. Segundo estimativas feitas pelos profissionais da área de construções, a economia com contratação de mão de obra própria para a realização das obras mencionadas acima ultrapassa em 50%, ou seja, resultará numa grande economia para os cofres públicos, se comparada à terceirização da mão de obra. Quanto aos cargos de auxiliares de serviços gerais braçal, não há impacto orçamentário, visto que os cargos possuem vagas em aberto. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Então, este projeto, em relação ao projeto que veio na sessão anterior, era para a contratação também de pedreiro. Então, até ocorreu o pedido de vista do vereador Marcos, então veio alterado o projeto para passando a pedido de autorização para contratar somente dois auxiliares de serviços gerais. É semelhante ao projeto que foi pedido vista, mas com os cargos de somente auxiliar de serviços gerais. Aqui não vejo irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem esse projeto.
Alguém dos senhores e senhoras vereadoras quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Marcos, pode usar seu espaço. Gostaria de cumprimentar o presidente, o Valdemir, nosso assessor jurídico, Dr. Marcos, funcionários da casa, colegas vereadores, cumprimentar nosso ex-vice-prefeito, Carlinhos Dion, o suplente dessa casa, Clodo, meu sobrinho que acabou de chegar, o Fabinho. A respeito desse projeto, na sessão passada eu pedi vista de um projeto parecido, era para que se corrigisse que tinha um erro, tinha o pedreiro, era o mesmo valor, dois pisos, o mesmo valor do servente, do auxiliar braçal, né? E agora veio certo o projeto, eu defendo que tem que ser aprovado, tem bastante auxiliar lá, mas no caso o Protásio, o Aristeu, tem muitos que trabalham com trator ou em outras áreas ali, então é mais fácil se contratar auxiliar do que operadores, e são bons profissionais, então eu defendo que seja aprovado esse projeto e peço aos colegas vereadores que votem a favor desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Paulo Roberto, pode usar seu espaço.
Eu quero cumprimentar o nosso presidente, Mirinho, Dr. Marcos, nosso assessor, colegas vereadores. Quero cumprimentar aqui o presidente da Capela. Obrigado pelo ceder o seu espaço aqui para a gente estar mostrando um pouco o nosso trabalho. Seu Carlinhos, vice-prefeito, foi vereador também. Nosso amigo Clodo, que se encontra presente. Em nome deles, os demais aqui da comunidade. Eu quero dar os parabéns ao nosso amigo Marquinhos pelo pedido de vista. Deu tempo de a gente corrigir isso aí, porque era para um pedreiro e um auxiliar. Como nós temos, vem uma época de verão, vem muita roçada, muito serviço braçal. Para pedreiro nós não temos muito trabalho agora, para braçal tem bastante. Então foi de grande valia esse projeto e acredito que vai ser aprovado.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Não havendo dúvidas quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 66/2019. Altera a Lei Municipal nº 749/2012, em seu anexo 1, para alterar as atribuições do cargo de monitor de escola. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O anexo 1 da Lei Municipal nº 749/2012, constante ainda da Lei Municipal nº 6197, que trata do quadro de pessoal efetivo e especificação de categoria funcional do cargo de monitor de escola, resta alterado nos termos desta lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 16 de setembro de 2019. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo do Município de Monte Alegre dos Campos a alterar a Lei Municipal nº 749/2012 e seu anexo 1, constante ainda da Lei nº 6197, para alterar as atribuições do cargo de monitor de escola. A medida é necessária para atualizar a legislação municipal, tendo em vista que, ao longo dos anos, as atribuições do monitor de escola sofreu substanciais alterações, principalmente nas questões relacionadas a alunos portadores de necessidades especiais. Nos termos do Memorando nº 281/2019 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em anexo, faz-se necessária a aprovação do projeto de lei. Assim, solicitamos aos nobres vereadores aprovação por unanimidade da presente propositura, ao mesmo tempo em que relevamos cumprimentos de estima e consideração. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, as atribuições do cargo de monitor de escola passa a ser o seguinte. Então, quadro de pessoal efetivo, especificação da categoria funcional, cargo monitor de escola, grupo atividades administrativas e técnicas, padrão 1, classes A, B, C, D, E e F. A síntese das atribuições. Seguir e executar as orientações passadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura em conjunto com as escolas. A gestão da escola orientará o monitor quanto às suas funções. Descrição exemplificativa das atribuições. Acompanhar o professor nas atividades em sala de aula e extra-classe. Auxiliar o professor quanto à disciplina da turma, sendo de responsabilidade do titular a ordem e organização da sala, quando o professor titular ausentar-se ou faltar. A aula deverá ser ministrada pelo professor substituto e o monitor acompanhará o mesmo, bem como nas aulas dos demais professores e de outros componentes curriculares. O monitor não poderá administrar aulas e deverão ser dadas exclusivamente pelo professor titular ou substituto. Oferecer atendimento ao aluno que tiver dificuldade de aprendizagem ou necessidades especiais. Acompanhar os estudantes ao banheiro, ajudando, quando necessário, o estudante que tiver necessidades especiais. Trocar fraldas e realizar higienização dos estudantes em casos de situações necessárias. Acompanhar e auxiliar os estudantes da turma na execução de atividades quando o professor titular estiver realizando atividades específicas com estudantes que possuem necessidades especiais, sejam elas físicas ou cognitivas. Ajudar a organizar fila para entrada, refeitório ou saída. O professor titular deverá informar para a turma a função do monitor em sala de aula e exigir que os estudantes o tratem com respeito e consideração. Então, as condições de trabalho, carga horária 20 horas semanais, requisitos para preenchimento do cargo, idade mínima 18 anos, instrução, ensino médio, habilitação e magistério, especial, atribuições específicas descritas no edital do concurso público, recrutamento, concurso público. Então, tem mais um memorando aqui que foi falado no projeto. Solicita que seja feita a alteração na lei e suas alterações quanto às atribuições do cargo de monitor de escola, anexo 1, conforme o anexo. Então, aqui nesse projeto, está alterando a questão das atribuições do monitor acompanhar os estudantes, principalmente que é o banheiro, trocar fraldas, em razão da necessidade de pagar a insalubridade ao monitor de escola, que hoje não está sendo pago a insalubridade, e na prática, quando as crianças precisam, o monitor tem que fazer esse serviço e não está recebendo nada mais por isso, apesar de fazer esse serviço de trocar fraldas, acompanhar o banheiro e tal. É isso que está mudando aqui nas atribuições do cargo de monitor de escola. Que não vejo irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem o projeto.
Algum dos senhores vereadores e senhoras vereadoras quer se manifestar a respeito do projeto? Não tendo dúvidas quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Passamos então aqui ao último projeto de lei, que é o projeto de lei número 67/2019, que altera a lei municipal número 108, de 11 de julho de 1999. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei Municipal número 108, de 11 de julho de 1999, em seu artigo 12, inciso 3º, passa a vigor com a seguinte redação. Artigo 12. Os lotes e as unidades habitacionais que integrarem os planos de que trata esta lei serão transferidos aos adquirentes mediante contrato de promessa de compra e venda, contrato de concessão de direito real de uso ou escritura de compra e venda, compacto comissório, obedecidas as seguintes condições. O inciso 3º passa a ter a seguinte redação, então. O prazo para pagamento será de 5 a 20 anos, com reajuste anual pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao consumidor amplo. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 17 de setembro de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos tem o seguinte. O projeto de lei número 67/2019 tem por escopo definir o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, como índice de correção das parcelas dos contratos de compra e venda que possui o município com munícipes que adquiriram terrenos urbanos públicos nos moldes da Lei Municipal número 108, de 1999. A medida é necessária para padronizar o índice, já que a redação anterior da Lei número 108, de 1999, não define qualquer índice para a correção destas parcelas. E a legislação municipal atual, como o Código Tributário Municipal e a Lei do Refis, já vem adotando o IPCA com o índice oficial do município de Monte Alegre dos Campos para a cobrança de créditos e dívidas tributárias e não tributárias. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei. E desde já agradecemos. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, aqui neste projeto de lei, só está acrescentando aqui o índice que será aplicado para a correção dos valores referente aos contratos de compra e venda. Tem alguns terrenos lá no loteamento do Passo do Carro, que eram do. Alguns ainda estão registrados no nome do município. Os adquirentes mais estão pagando. Só ocorre que não tem o índice, a lei não prevê o índice de correção do reajuste das parcelas. Então, o município está criando aqui no projeto de lei, adotando o IPCA como índice para a correção dessas parcelas dos contratos lá desses terrenos. Então, não vejo aqui irregularidade quanto à forma do projeto. Mas quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? A vereador Paulo Roberto, pode usar seu espaço.
Bem, aqui é só para esclarecer os contribuintes, até o Dr. Marcos pode esclarecer que se não for feito esse reajuste pelo índice, esses terrenos vão valor exorbitante, né, doutor? Estavam muito alto acima do valor que é os terrenos hoje, né?
Sim, foi um dos motivos lá que eu fui verificar na prefeitura que sem a adoção de um índice específico, a princípio as parcelas lá alteraram bastante o valor, então para não prejudicar as pessoas e não cobrar valores tidos até como indevidos, é um dos motivos da adoção desse índice, que gira em torno de 3% a 4% ao ano, sabe? Então, é só uma... Não vai trazer, com certeza não vai trazer nenhum prejuízo às pessoas, pelo contrário, vai passar seus valores realmente devidos lá no... As pessoas deverão pagar lá nos contratos quando foi feita a aquisição desses terrenos, né? Principalmente no Pasto Carro.
Mais alguma dúvida quanto ao projeto? Os senhores e senhoras vereadores querem se manifestar? Não havendo dúvidas, colocamos o projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Não temos mais projeto para ser analisado na ordem do dia. Passamos aos vereadores inscritos. Vereador Assis Lisboa Dias.
Quer cumprimentar o presidente? Quer cumprimentar os nobres vereadores? Quer cumprimentar o ex-prefeito e vereador Carlinhos Siqueira? O ex-vereador Crodo? E o presidente da comunidade, Isalino Bolson. E essa plateia aí que nós assiste aí. Eu queria fazer um pedido de providência aqui, que eu acho que esta estrada aqui, que dá acesso a São Judas Tadeu aqui, eu acho um pouco estreita. Queria fazer um pedido para a administração municipal alargar um pouco essas estradas aí, né? Que já aconteceu uns acidentes nessa estrada aí, né, por ser estreita, né, muitas vezes tem lugar aí que não dá encontro, né, então era importante dar uma largada e dar uma atenção melhor, né, para o pessoal aqui de São Judas Tadeu, que é um pessoal trabalhador, uns agricultores, qual eu defendo sempre a agricultura. Até quero agradecer à administração municipal, que vários pedidos que eu fiz, né, fui atendido, inclusive o subsídio, né, de horas máquina aí, que eu estava falando com o presidente há pouca hora ali, que de 25% até 8 horas, né, 25% horas máquinas baixa bastante. Até ele fez a conta ali, vem para horas draga e outras máquinas, né, pesada aí, baixa para 140 e poucos reais. É boa, né, porque particular hoje tu vai pagar bastante, né, 250 conto a hora. Então, eu defendo isso aí, que o qual eu defendo muito a nossa agricultura. E também queria que o secretário da Agricultura visitasse mais. É uma cobrança que eu faço, tenho certeza que eu acho que estão nós ouvindo nessa hora, porque é ao vivo, né, a sessão nas redes sociais, que visitasse mais o pessoal aqui de São Judas, agricultor, para ver como é que está as estradas até chegar nas parreiras, aí, né, porque agora já a brotação está aí, bem ligeirinha a safra, né, e promete uma safra boa. Então, eu gostaria de pedir para o secretário de administração municipal visitar mais nosso agricultor. Aí, assim, e também queria parabenizar a administração e o prefeito municipal pela arquibancada do parque de exposições, lá falando um pouco no esporte, né? O esporte também movimenta as economias do nosso município, né? Então, parabéns ao prefeito, parabéns ao pessoal ali, que ficou muito boa, né? O parque de eventos de Monte Alegre dos Campos lá, né? Aquelas arquibancadas lá, eu acho que quem não foi, eu gostaria que fosse até lá, né, para ver o tanto que ficou boa lá, né. Então, parabéns, queria dizer isso. E queria agradecer também essa plateia bonita aí que vieram nós assistir aqui. Muito obrigado a todos.
Vereador inscrito, Fernando Abdallah Long.
Gostaria, primeiramente, cumprimentar o presidente dessa mesa, o senhor Mirinho, o senhor jurídico, o doutor Marcos, os nossos demais colegas aqui. Todos vocês aqui que estão aqui hoje nos prestigiando, né? Acho que a gente só tem a agradecer aqui a essa grande plateia aqui, agradecer aqui ao vice-prefeito que foi na época aí na outra administração, seu Carlinhos, ao presidente que seria o nosso espaço da comunidade aqui, seu Isalino, né? Então a todo mundo aqui que está hoje nos prestigiando, né? E falando um pouco da estrada, né, pessoal? A gente sabe a dificuldade hoje e é a gente ser agricultor, né, pessoal? Então, o mínimo que a gente pede é a estrada, né? Como acho que o Assis falou aqui também, eu acho que uma das comunidades ainda que tem as estradas mais estreitas aqui, eu acho que é a comunidade de São Judas, né? Eu acho que daria para dar uma atenção melhor aqui a essa comunidade aqui, porque a gente sabe a quantidade de uva, de produtor aqui que tem aqui hoje nessa capela, né? Então não custa, o município vem ali, máquina tem a vontade, né, pessoal? É só querer vir ali e fazer o trabalho, né? Aquele morro da Dona Anita também ali, que eu acho que tem alguns que moram ali mais para baixo também, já faz anos que tem aquele morro ali, eu acho que é importante de fazer o abaixamento daquele morro, né, pessoal? Então aquilo ali eu acho que tem que dar uma atenção melhor a respeito daquele morro. Estava conversando também com o Isalino, o pessoal daqui, a respeito da igreja aqui, né? A gente sabe aqui que hoje em dia a dificuldade que tem das comunidades, né? De conseguir dinheiro, vai fazer uma festa, o lucro é pouco. A gente sabe como é que está ocorrendo hoje, a grande dificuldade, parte da economia também, né, pessoal? Então, de repente, aí, se a administração pudesse dar uma olhada aí, um incentivo, uma ajuda melhor aí para a comunidade aí, para fazer a restauração dessa igreja, né, pessoal? Claro que a gente sabe que seria responsabilidade da diocese, mas eu acho que não custa. Dinheiro tem e é só vir ali. Eu acho que uma mãozinha, eu acho que dá para dar sim, né, pessoal? Como foi ajudado também, acho que foi a comunidade da Enxovia 2 anos atrás, né? Então, eu acho que daria bem para dar uma mãozinha aí também, né? Falando um pouco a respeito da agricultura. Hoje, nosso município é totalmente agrícola, né? Eu acho que aqui, todo mundo aqui é produtor de uva, né, pessoal? Eu acho que tem que dar uma atenção melhor a essa parte, né, da agricultura. Até tava, alguns foram essa semana me reclamar lá na loja a respeito de máquina. E já se inscreve na agricultura e na secretaria, já faz já mais de ano e ainda não consegue fazer o trabalho, né, pessoal? Eu acho que isso aí, eu acho que o secretário ali, o atual secretário, acho que tem que dar uma olhada melhor aí e cobrar. Não custa, tu escreveu ali o cara, nem que leve 1 mês, 2, é melhor tu dizer que leva 1 mês, 2 do que tu dizer que vai fazer e acabar não fazendo, né, pessoal? Acho que a máquina é pública, é de todos, e todo mundo tem direito em cobrar, né, pessoal? A respeito também das aradoras, eu gostaria que o secretário da Agricultura, próxima sessão, que a gente sabe que é quando, no final desse mês, início do mês que vem, já começa a plantio de lavoura, né? Então, seria interessante que tivesse um cronograma dentro da Secretaria de Agricultura, o qual dissesse qual a capela, qual a comunidade que vai ser começada a fazer o serviço de aradora, né? Eu acho que é importante, não adianta às vezes, vim ali no seu Carlinho e de repente ir lá para São Francisco. Eu acho que tem que fazer o serviço pareio, começa aqui na comunidade, depois vai para outra. Eu acho que isso que é importante, aí o trabalho sai bem feito, né? E daí, e tá aí já começa plantio e assim vai, né? Outra coisa importante que eu gostaria de falar aqui hoje é a respeito da primeira habilitação. Não sei se tem alguém aqui, às vezes tem filho, tem sobrinho, tem conhecido que queira fazer a primeira habilitação, né? Foi conseguido através de uma parceria com o CFC Vacaria. A partir do mês que vem, vai ser feita as aulas teóricas ali no município. Vai ser feito, até eu conversei ontem com a secretária da Educação, a professora Laira, né? Então, ela cedeu um espaço ali no Colégio São Francisco. Então, vai ser feito durante 2 finais de semana seguidos as aulas teóricas ali na escola. Então, isso é muito importante, né? O que acontecia? Hoje, a gente sabe que, teoria, tu tem que fazer 45 horas de aula, né? No máximo, é 4 horas por dia. Vamos fazer uma conta. No mínimo, 10 a 12 dias, tu gasta com passagem, gasta com alimentação em vacaria. E tu tendo ali 2 finais de semana, tu vai ali, tu faz... E é tranquilo, né, pessoal? Acho que isso é uma economia e ajuda todo mundo. Aí os jovens aí que querem fazer a primeira habilitação, acho que isso é muito importante. Então, só avisando aqui, então quem quiser tem que fazer a matrícula lá em Vacaria, no CFC Vacaria. Aí após a matrícula, a partir do mês que vem, vai ser o dia 12, 13, 19 e 20 do mês que vem, já vai começar as aulas. Vai ser 2 finais de semana seguidos, né, pessoal? Então espalhem isso aí. Aqui na comunidade deve ter muita gente aí que não tem a carteira e quer tirar a primeira habilitação, acho que é muito importante. E lá no CFC eles fazem condições ali bem tranquilas, então não tem como dizer, não tem como fazer tirar uma carteira, né, pessoal? Acho que hoje a gente está tentando fazer com que fique melhor essa parte, né, pessoal? Eu acho que só tenho a agradecer aqui a todos vocês, essa grande comunidade aqui, e seria isso por hoje. Muito obrigado.
Vereador inscrito, Paulo Roberto Ribeiro de Souza.
Bem, mais uma vez quero cumprimentar o nosso presidente, nosso assessor, os colegas vereadores. Quero cumprimentar mais uma vez o senhor presidente da capela aqui, seu Carlinhos, que foi vice-prefeito, vereador, nosso vereador suplente, o Clodo, que se encontra presente, em nome deles os demais dessa comunidade. Eu queria só falar sobre o secretário da Agricultura e o secretário de Obras. Eles têm que se entenderem um pouco mais, estão... Um autoriza, outro desautoriza. Temos vários serviços pedidos, já tenho vários pedidos meus que tá, um vai e autoriza, o outro diz que não dá. Então, já vou, estou citando até vocês que fazem pedido e se inscrevem, de repente falar direto com o prefeito se começar a demorar. Porque a gente pede, o vereador vai os pedidos até os vereadores, a gente leva por escrito até o prefeito. Daí passa para o secretário, às vezes está demorado demais. E temos plantio... No Passo do Carro, tem gente que quer plantar parreira lá, não pôde, acho que nem vai plantar porque não foi plantada as terras. Então, eles têm que entrar no entendimento entre eles, a obra e a agricultura, porque, não, no fim, vai passando o tempo e não se faz, né? Tem os pedidos de terras lá também para construção, o pessoal quer construir, já está pendente demais. Então, que eles se entendam e entrem num consenso, né? E hoje também, sobre esse projeto aqui, 108, eu fiz um pedido que vai até o senhor prefeito para aumentar o prazo de refis, que vai até dia 10 de dezembro, para quem tem dívidas ativas na prefeitura, como essas casas que foi cedido pelos terrenos pela prefeitura. Então tem mais esse prazo para o pessoal poder fazer o refis e os financiamentos das suas casas e pagamentos. E no mais era isso, agradecer a vocês aqui pela presença aqui, a disponibilidade de sair das suas casas para vir prestigiar o nosso trabalho. Muito obrigado e fiquem com Deus.
Não temos mais vereadores inscritos. Passamos às lideranças de partido. Liderança do PTB, vereador Jonas.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas. Cumprimentar também aqui o ex-prefeito, o seu Carlinhos, também vereador. O Clodo também, na pessoa deles, cumprimenta a todos da comunidade. Eu queria também agradecer a todos, né, a presença, por estar aqui acompanhando um pouco do nosso trabalho, né, e falando aqui um pouquinho mais também a respeito do que a Câmara já conquistou também. A Câmara, como todos os vereadores já falaram, tem uma bandeira que é a agricultura, e como todos juntos sempre trabalhamos em prol de trazer melhorias para a agricultura, como o vereador Assis falou, a questão do incentivo das horas máquinas, que foi um conjunto com a Câmara, sempre pressionando o prefeito, e agora, semana passada, eu acho que já foi terceirizado, então essas horas máquinas já vão, daqui uns dias, vão estar sendo disponibilizadas, né, para os agricultores. Então, a gente sempre está tentando, da melhor forma, né, atender, principalmente os agricultores, como já foi falado. O Montes Alegre hoje ele é um município 100% agrícola, né? Então a gente tem que priorizar todos os agricultores, assim como também foi conseguido o agrônomo também, né, para estar atendendo toda a agricultura. Então a gente vem trabalhando também, como foi aprovado há pouco tempo atrás aí a autorização para que os maquinários trabalhassem também aos finais de semana, também, que era algo ilegal. Então a Câmara trabalhou juntamente com os vereadores, também foi autorizado, né, e não o suficiente, agora foi terceirizado mais essas horas máquinas. Então, até entrando na questão do vereador Assis e do Fernando também, pela questão do alargamento da estrada, né, então fica difícil fazer um serviço público com as máquinas dentro das propriedades. Então agora, com essas horas máquinas terceirizadas, eu acredito que o prefeito já está, né, já está faz tempo analisando essa questão de alargamento, que realmente precisa, uma estrada que é bastante perigosa, dá acidente. Eu acredito que agora, com essas máquinas terceirizadas, as maquinárias da prefeitura, né, do público, podem atender mais essas questões, né, que são alargamento de estradas, rebaixamento de morro. Então, acredito que a gestão aí, o prefeito, está impulsionado, né, em fazer essas questões. Claro que às vezes demora um pouco, né, mas a Câmara, juntamente com o prefeito aí, e o secretário, estão trabalhando para chegar a esse foco, né, atender os agricultores, também não abandonar o serviço público também, que precisa, né, necessita das estradas para os senhores transitarem e também transportarem, né, seus produtos, né, que tanto trabalham, e no dia que colhe também tem que ter uma estrada boa para poder pagar até um frete mais baixo, né? Então, quero dizer que nós estamos aqui, estamos abertos, né, para ouvir a todos. Claro que não tem como dizer que vocês vão falar para mim, eu vou lá e dizer que vou resolver. Como já foi falado, a gente leva os pedidos, né, aos secretários, leva até muitas vezes direto ao prefeito e a gente aguarda, né, que sejam feitos esse trabalho. Mas claro que às vezes a gente espera ali, às vezes não acontece, a gente fica pressionando, pedindo, mas o nosso trabalho é esse, estamos aí para ouvir a toda a comunidade, que são os mais importantes, que são vocês, né, que estão trabalhando, estão levando o município para frente, né. Então, quero agradecer mais uma vez aqui, muito obrigado a todos.
Liderança do progressista, vereadora Fernanda.
Quero cumprimentar nosso presidente Mirim, nosso assessor jurídico, doutor Marcos, demais colegas vereadores, no nome do nosso ex-vice-prefeito Carlinhos, nosso vereador, nosso suplente também, Clodo, cumprimento o resto do povo. Também quero parabenizar a administração. Não tive no parque, não vi as arquibancadas, mas meu filho chegou muito contente em casa, dizendo que ficaram bem acomodados o povo. E eu, conversando com o prefeito hoje, me falou que as obras não vão parar no parque, que ele vai cobrir a cancha e assim também fazer um galpão para fazerem os eventos. Acredito que vai só melhorar a questão do parque para todos os tradicionalistas e quem faz parte dessas festas. Também quero agradecer aqui ao presidente por ter aberto as portas para nós, vir mostrar um pouco do nosso trabalho e dizer também que estou sempre à disposição. Quem precisar que a gente leve alguma coisa, qualquer secretário, mesmo não, como meus colegas falaram, não é na hora que a gente é atendida, mas eu sou bem insistente. Pode ter certeza que eu corro bem atrás deles, insisto bastante, até a gente tentar chegar no trabalho que vieram pedir. Desde já agradeço a todos por estarem aqui. Obrigada.
Liderança do MDB, vereadora Herotildes.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, também o nosso assessor jurídico, doutor Marcos, os demais colegas vereadores, e todos esses que estão nos prestigiando aqui com a honra de sua presença. Cumprimentar diretamente o seu Carlinho, que já fomos colega vereador outra vez, e é uma honra estar aqui na sua terra. E o Marcos também, que também já assumiu lá na Câmara. E agradecer a vocês por nós receber aqui hoje, e muito obrigado por vocês nos dar atenção. E a gente veio mostrar um pouco do trabalho, hoje não estava muito nosso trabalho, né, mas bem importante. Eu queria falar assim que nós também, a gente teve um aumento muito, muito significativo no ITR, que o ano passado, eu não sei se já é municipal, né? É municipal, né? Ano passado a gente pagava lá 30 e poucos, 40, esse ano já foi para 400 quase ali. E tem mais um pessoal também que estão reclamando, não sei, daí o que? Aumentar 1000% quase? É, não sei, daí eu só fico meu questionamento. Muito obrigada.
Não temos mais atividades hoje de ordem da sessão ordinária. Quero agradecer aqui a comunidade, cumprimentar o Clodo, né, que também foi nosso colega lá na Câmara de Vereadores, né, ele foi responsável aí de convidar as pessoas aqui no São Judas, né, agradecer a vocês aí, em nome do presidente que nos receberam, né, o Zalino Bolson. Depois que a gente encerra, nós esperamos um minutinho aí e vamos abrir o espaço para a comunidade, para as demandas da comunidade aí, para que a gente leve para o executivo, dentro das limitações, das atividades que eles tenham para resolver, eles vão atendendo as demandas aí da comunidade de São Judas, né? A questão aí do alargamento da estrada de São Judas, tem o rebaixe do morro ali do Falecido Ademar, ali na entrada ali, onde vai lá para o Eloir, né? Então, esse é um compromisso que a administração assumiu de fazer o rebaixe desse morro. Eu acredito que aí ainda, no início do ano que vem, esteja começando ali, Carlinhos, é um compromisso que eles assumiram com a comunidade e acredito que eles vão cumprir, né? É uma demanda importante aí para a comunidade. Eu até acho importante que vocês reforcem esse pedido hoje, né? Para que a administração saiba o que vocês querem, né? Tem um projeto cadastrado lá no Ministério da Agricultura, no MAP. A gente até teve lá, falamos com o Luiz Karnheinz para que libere o orçamento, que é 460 mil, para a compra de brita, que é para a recuperação das estradas vicinais do interior, né? Então, eu acho que essa é uma proposta importante, que assim que seja liberado, é um recurso que vai estar disponível aí nos cofres do município, que vai estar atendendo uma boa parte das comunidades aí, né? Então, eu quero deixar o convite aí para vocês, que a próxima sessão é lá na Câmara de Vereadores, né? O nosso compromisso que eu tinha era de trazer a Câmara até as comunidades. Hoje nós estamos visitando aí a sexta comunidade, né? A visitou boa parte das comunidades aí de Monte Alegre, né? Então, para que vocês aí, os moradores, conheçam todos os vereadores, né? Que na hora que eles vão pedir o voto, vocês já sabem um pouco do trabalho deles. Daqui a pouco não entre no mesmo erro da outra vez, né? Então é bom que as pessoas vão conhecendo todo mundo, né? Esse era o nosso trabalho. Também o Clóvis Tavares foi suplente do Legislativo lá de Monte Alegre, né? Também sabe as dificuldades aí das comunidades. Isso acho que é importante a gente fazer um trabalho junto, né? Então, dia 2 de outubro, convoco todos os senhores vereadores para as 18 horas a sessão ordinária lá na Câmara de Vereadores e declaro encerrada essa sessão ordinária de hoje, né? Logo após o encerramento aqui, fica aberto para que vocês aí da comunidade façam suas indicações. Obrigado a todos, em nome do presidente Isalino Bolson.